E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, diz o ditado: treino é treino, jogo é jogo, mas quem não treina, cara, também não joga. Então, bora treinar, bora pegar aí, fazer algumas questõezinhas para a gente afiar o machado. Mas vou te dizer, hein, esse tópico de agentes públicos tem 1 bilhão de questões, tem muitas questões. Acontece que algumas questões elas podem misturar um pouquinho com o estatuto, até com outros tópicos, mas aqui eu fiz esse direcionamento para a gente trabalhar as questões dentro do possível, claro, puramente do tópico estudado. Mas é um tópico que tem muitas questões que acabam misturando mesmo. Vamos lá? Vamos desenrolar? Vem comigo, acompanha aí na tela a primeira questãozinha, ó. Para que pessoas físicas que colaboram com o poder público sejam consideradas agentes públicos, é necessário que elas obrigatoriamente tenham vínculo empregatício com a administração pública e sejam por esta remuneradas, como ocorre, por exemplo, com os leiloeiros, tradutores e intérpretes públicos. Olha, quando a banca fala pessoas físicas que colaboram, a gente consegue lembrar aqui do particular em colaboração. O particular em colaboração tem que ter o vínculo empregatício? Nada. Tem que ser remunerado? Falou de particular em colaboração? O melhor exemplo para te ajudar aqui é o mesário eleitoral. O mesário eleitoral tem vínculo empregatício? Não, ele não tem vínculo empregatício. É só naquele dia. Ele é remunerado? Não, ele não é remunerado. Tu lembra do mesário? O mesário é um exemplo de particular em colaboração, não tem vínculo empregatício e não é remunerado. Alguns até podem ser remunerados, alguns particulares em colaboração, mas não é um requisito, como a questão trouxe. Então, bem tranquila essa. Pode marcar aí. Gabarito errado, beleza? E vamos para a próxima. Emprego público é aquele exercido por vínculo estatutário na administração pública, por empregados temporários ou interinos. Poxa, essa é mole, hein? Emprego público é por vínculo estatutário? Não. O vínculo é o vínculo seletista, a CLT. E fala que é por empregados temporários ou interinos? Não, temporário, interino, não. Interino é a mesma coisa que temporário. É por empregados públicos. O empregado público não é por prazo determinado. O empregado público não tem prazo, é tipo um cargo público, sabe? Ele está lá no emprego público e vai ficar lá. Até ele aposentar, ser demitido, ele sair. Então, não é temporário. Temporário é uma outra coisa. Que lambança que a banca fez aqui, né? Pode marcar a questão errada também. Que essa aí estava bem de boazinha. Número 3. A abertura de novo concurso, indicando a necessidade de mais vagas. Quando ainda não terminado o prazo do certame anterior, transfere a questão da nomeação do campo da discricionariedade para o da vinculação, uma vez que deve ser observado o direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação. Opa! Essa aqui é mais puxada um pouco, hein? Porque além de ter cobrado uma jurisprudenciazinha legal, ainda veio brincando ali com as coisas da discricionariedade, vinculação. Vamos entender? Olha só, colocar um exemplo bem rapidinho, ó. Imagina que a gente tem aqui um concurso público, ok? Nesse concurso aqui no edital, nós tínhamos 5 vagas. Beleza? Beleza. Aí a gente tem aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Legal. Esses aqui possuem, conforme a gente estudou, o direito subjetivo à nomeação. E a gente tem aqui essa galera, o sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Esses caras que estão no cadastro de reserva. Esses aqui possuem mera expectativa de direito. Beleza? Beleza. Imagine que esse concurso aqui estava em validade e olha o que a administração fez. Ela me faz um novo concurso público. E nesse novo concurso ela fala assim, ó, esse concurso aqui tem 3 vagas. Pronto. Ela vem e cria esse concurso aqui com 3 vagas. Opa, calma lá. Olha o que aconteceu. Surgiram novas vagas enquanto esse concurso aqui ainda está vigente. O que que acontece? Esse e esse cara agora possuem direito subjetivo à nomeação. Antes eles tinham apenas a mera expectativa. Só que surgiram vagas novas e a gente estudou que quem está no cadastro de reserva em algumas situações pode surgir o direito subjetivo, que é o caso. Ué, a administração chegou e falou, preciso de mais 3. Por que que vai pegar do concurso novo? Pega do concurso que já tinha e que ainda está valendo. Agora veja bem. Antes, ela não era obrigada a nomear. Tinha mera expectativa de direito. Ou seja, nomear esses caras era discricionário. Mas agora, como ela reconheceu a existência dessas vagas, esses 3 aqui passam a ter direito subjetivo. Ou seja, agora ela é obrigada a nomear. Agora, nomeação é um ato vinculado. Quando a gente fala que é discricionário, significa que ela faz se quiser. Quando a gente fala vinculado, significa que ela é obrigada a nomeá-los. Gabarito correto. Dá um medão colocar correto isso aqui na prova, né? Uma questão toda embolotada dessa. Pois é, questão bem difícil, na minha opinião, porque na hora da prova. Agora a gente não tá, né, com aquela pressão. Mas na hora da prova, cara, tu tromba com um bagulho desse aqui, tem que estar firme para responder. Porque você tinha que lembrar, primeiro, da regrinha que falava da mera expectativa de direito e direito subjetivo à nomeação, e depois ficar ligado nessa parada aí, que falava de discricionário e vinculado. Questãozinha muito boa, pode marcar gabarito correto. Bora para número 4. As pessoas portadoras de necessidades especiais, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de quaisquer cargos, independentemente das suas atribuições. Para esses candidatos, são reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Veja bem, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, tá? Final, daqui para frente, tá vendo? Ó, essa parte daqui para frente, ela não interessa muito, porque isso aqui a gente encontra em estatutos. Por exemplo, a Lei 8.112, que é o Estatuto Federal, como muitos outros estatutos, realmente fixa aí até 20%. O que eu quero analisar contigo é o que vem antes, beleza? Olha só o que a questão falou, ó. Para provimento, então ele falou aqui, né? Para portadores de necessidades especiais, para quaisquer cargos, e ela reforçou ainda, independentemente das suas atribuições. Então veja bem, imagine um cargo policial. É um cargo de Polícia Rodoviária Federal, só para dar um exemplo. Tem como alguém que é deficiente visual, cego, totalmente cego, assumir um cargo desse? Não dá. Alguém que é cadeirante assumir um cargo desse? Cara, não dá. Não dá. Pois embora existam cargos administrativos que eles poderiam exercer, todo mundo entra num cargo desse para exercer atividade de polícia ostensiva, patrulhamento, o que não rola. Então cuidado que não é para quaisquer cargos, olha só. Não é para quaisquer cargos. Devem ser cargos compatíveis com a limitação que ele possua. Por isso, a questão está errada. É uma discussão muito grande que tem aí, principalmente em concursos de área policial, porque aí tem que ter reserva, que a CF fala, mas aí tem que ser compatível, mas aí tem que falar que é lá no TAF que a gente vai ver se é compatível ou não. Então tem uma discussão bem grande, mas da forma que ela veio aqui, pode colocar aí gabarito errado, bora para número 5. O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão adquire a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Ô, louco, fi, essa aqui é questão juninho, essa aqui é questão dente de leite. O cara que tem um cargo em comissão, quando que ele adquire estabilidade mesmo? Mas nunca, nunca na história dessa grande nação o cargo comissionado vai adquirir estabilidade. Você tá louco, é só para cargo efetivo, bate na madeira, hein, sai fora. Número 6. Paulo participou de processo seletivo para ingresso em carreira pública federal. O edital de concurso apresentava o quantitativo de 18 vagas e Paulo estava na 13ª posição. Ê, Paulo, tá nas vagas. O prazo de validade da seleção foi prorrogado uma vez e ele não foi empossado. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. Se Paulo não tiver nascido no Brasil, o órgão contratante não poderá dar-lhe posse, em virtude de impedimento de investidura a estrangeiros. Olha, vou te falar uma coisa, viu? Essa questão aqui, ela serve para provar uma coisa que eu digo há muito tempo, que o direito administrativo é a casa da mãe Joana. Você tá de brincation with me? Isso aqui é direito constitucional. Vamos lá. Olha só. A regra administrativa é fácil, é muito mais constitucional, cara. Veja bem. O que a CF fala? Cargos públicos são acessíveis a brasileiros, seja brasileiro nato ou seja naturalizado. O estrangeiro, ele pode ter acesso àqueles cargos que a lei reservar a ele. Cargos previstos para o estrangeiro também ter acesso. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. O Estatuto Federal, que é 8.112, fala que o estrangeiro pode ter acesso a um cargo de professor, técnico ou cientista em universidades federais e instituição de pesquisa. Então, por exemplo, pode um estrangeiro assumir um cargo de professor em uma universidade federal. É uma exceção. Mas estou só aqui aprofundando. Olha só o que a questão disse, ó. A questão falou que se o Paulo não nasceu no Brasil, ele não pode tomar posse. Cara, primeiro, mesmo não nascido no Brasil, ele poderia ser naturalizado? A questão não falou se ele é naturalizado ou não. E mesmo não nascido no Brasil, lá em direito constitucional a gente sabe que há casos que ele seria também considerado brasileiro nato. Por exemplo, filho de pai ou mãe brasileira, nascido no estrangeiro, lembra aquelas regrinhas que você estuda lá em direito de nacionalidade? Primeiro, é filho de pai ou mãe brasileira que nasceu no estrangeiro, estava a serviço do país. Segundo, registrado em repartição brasileira competente. E terceiro, é a nacionalidade potestativa, que é quando ele fizer 18 anos, residir no Brasil e fizer opção. Então, mesmo não tendo nascido no Brasil, há vários casos que o Paulo poderia ser brasileiro nato ou mesmo naturalizado. Não dá para a questão falar, ai, não nasceu no Brasil, não pode. Não, porque tem vários casos que ele também seria brasileiro. Reparou que a questão era muito mais pegadinha de constitucional do que administrativo? Pois é, pode marcar aí. Gabarito errado. Beleza? Vamos para a 7. Pedro, após ter sido investido em cargo público de determinado órgão, sem a necessária aprovação em concurso público, praticou atos administrativos internos e internos. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item que se segue. Qual que é o nome do cara que está trabalhando? Olha só, qual que é o nome daquela pessoa que está desempenhando o cargo sem ter passado em concurso público quando o concurso era um requisito? Qual que é o nome? Ah, o nome é filho da puta. Não, também, também, mas calma aí. Qual que é o nome daquele cara que está desempenhando as atribuições mediante uma investidura regular? Ah, o agente é putativo. É, meio que da puta, né? Então, é aquele que está exercendo o cargo sem ter sido aprovado em concurso. É o famoso da puta. O agente é putativo. O Pedro é agente putativo? É agente putativo. Mesmo que ele não tenha sido investido legalmente, ele vai ser remunerado por esse período? Vai. Por esse período ele vai rodar esse cargo, isso é óbvio, mas ele recebe sim por aquele período. Beleza? Pode marcar aí. Gabarito correto. Lembrando também que os atos que o da puta praticou aqui são de responsabilidade estatal durante esse período e esses atos são válidos perante terceiros de boa-fé. Fechou? Pode marcar aí. Gabarito correto. Bora para número 8. Pedro, que é servidor público ocupante de cargo de professor da rede estadual de ensino público e trabalha de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas. Foi aprovado para cargo público de nível médio, não especializado, com carga horária semanal de 20 horas, que deve ser cumprida no período matutino. Ou seja, compatibilidade de horários tem, porque um cargo é à noite, outro é de manhã. Situação hipotética. Pedro poderá acumular os dois cargos públicos, mesmo que o cargo de nível médio para o qual ele foi aprovado não seja especializado. Quando a gente fala de acumulação de cargos públicos, nós temos de professor e professor, professor mais um cargo técnico ou científico, saúde e área da saúde, beleza? Essa é a regrinha, desde que haja, claro, compatibilidade de horários. Mas veja bem, essa é a regra geral. Nós aprofundamos um pouquinho em aula. Esse cargo que a gente está falando aqui, técnico ou científico, principalmente cargo técnico, tem que ser o quê? No mínimo, um nível médio. Então, esse técnico aqui, tá? Ó, esse técnico, deixa eu marcar ele direitinho aqui, peraí. Esse cargo técnico que a gente está falando aqui não serve um nível médio qualquer. A gente viu lá quando falou dessa parte que tem que ser um nível médio especializado. Não serve para nível médio qualquer. Por exemplo, técnico de tribunal. Ser técnico de tribunal é nível médio. Qualquer nível médio serve. E, cara, aí para acumular arco de professor, a jurisprudência entende que não pode. Então a questão falou, ó, mesmo que o cargo de nível médio não seja especializado, aí não pode. Questão um pouco mais aprofundada, porque não veio cobrando só a parte da Constituição Federal. A questão veio cobrando também essa jurisprudência, que é super polêmica, é muito criticada, mas ela está na pista. Ela está na pista e vira e mexe, cai em prova. Fechou? Marca aí gabarito errado. E bora para a 9. A respeito, blá blá blá, julgue. Para exercer função de confiança na administração pública, função de confiança, a famosa FC, o servidor deverá ser ocupante de cargo efetivo. Certo ou errado? Certo, gabarito correto. Lembra, ó, a gente tem o cargo em comissão e a função de confiança. O que que muda? O cargo em comissão, ele pode ser preenchido por efetivo ou não, em algumas hipóteses. Há a possibilidade dele ser preenchido por não efetivo. Agora, a função de confiança, ela é preenchida apenas por servidores efetivos. Nenhuma função de confiança pode ser preenchida por alguém que não tem um cargo efetivo, beleza? Então, dessa forma, gabarito correto. Só foi de boa, na veia. Bora para 10. A proibição estabelecida na Constituição de 88 acerca de acumulação remunerada de cargos públicos não abrange autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direto ou indiretamente pelo poder público. Olha, quando a gente trabalhou essa parte, eu deixei bem claro, eu fui bem incisivo contigo em aula o seguinte: essa, o acúmulo remunerado de cargos públicos, qual que é a regra? A regra é que é vedado. E essa vedação, ela é uma vedação pequenininha, restrita ou é uma vedação ampla? É uma vedação ampla, porque ela alcança cargo, emprego, função, alcança administração direta, indireta, entidade controlada, alcança essa galera toda. Questão errada, esse não aí torna ele errado. É muito comum a banca tentar e tirar essa galera da regra que é a vedação. Bora para 11. Caso os servidores dos tribunais de contas estaduais exerçam seu direito de greve, serão aplicadas, no que couberem, as disposições da legislação que trata da greve na iniciativa privada, em razão de omissão legislativa. Muito bem, gabarito correto. O que que nós estudamos? Que o direito de greve no serviço público é uma norma constitucional de eficácia limitada. Ou seja, ele precisaria ser legislado infraconstitucionalmente para podermos exercer. Então tá lá, é uma norma constitucional, deixa eu anotar aqui, ó. O direito de greve no serviço público é uma norma constitucional de eficácia limitada. Só que a gente não tem essa lei regulamentando. Então o que que o STF falou? Ó, essa faz tempo. Enquanto não tivermos lei própria, vamos usando no que for cabível a lei da iniciativa privada. Questãozinha correta. Pode marcar aí, bem de boa essa. Partiu 12. Em casos excepcionais, o reajuste de servidores públicos poderá ser fixado por meio de decreto do presidente da República. Negativo. A fixação e alteração somente por meio de lei. Por meio de lei, não pode por ato administrativo, no caso decreto, questão errada. 13. A definição de servidor público em sentido amplo engloba os empregados públicos e servidores temporários. Olha, isso aqui é bem cobradinho, o CESP é uma banca que gosta muito disso. Então, quando a gente fala aqui, ó, revisar bem rapidinho contigo, ó, em 30 segundos, quando a gente usa o termo agentes públicos, A gente está falando em sentido amplo. Nós temos aqui os agentes políticos, que é o mais alto escalão. Nós temos os servidores públicos, que aqui, para não dar erro, a banca ainda falou em sentido amplo, mas nem precisaria. E tem os particulares em colaboração. A questão está falando desse cara aqui, ó, servidor público. Tem três categorias: o estatutário, o seletista e o temporário. Então, quando a gente fala servidor público, isso aqui engloba o empregado público e o temporário? Sim, está aqui, ó, o empregado público e o temporário. Questão correta. Questão correta. Se ela falasse assim, servidor público em sentido estrito, cara, o CESP, por exemplo, não costuma usar muito. Mas se ela falasse servidor público em sentido estrito, seria esse cara aqui, ó. Tá vendo? Estatutário? Esse aqui é o chamado servidor público em sentido estrito. Tô aprofundando um pouquinho, ok? Mas aqui ela falou em sentido amplo e ela geralmente utiliza esse termo mesmo. Belezinha? Bora para 14. Os servidores contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e os empregados públicos classificam-se em virtude da ausência de estabilidade como servidores temporários. Essa questão aqui derruba a gente pra caramba, cara. Falha na leitura, quer ver, ó? Quem que é esse cara aqui, ó? Contratado por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Ela tá falando de quem? Esse cara é o temporário. Agora, olha essa outra fera aqui. Eu, empregado público. O empregado público é temporário? Não. O empregado público é empregado público. Questão errada. Olha o que a questão fez, cara. Essa questão é bem maliciosa. Ela narrou um conceito e enfiou ali no meio empregado público. Não. O empregado público não é temporário. O empregado público é o quê? Empregado público. Questão errada por causa dele. Fechou? Muito bem. Vamos para a questão cita número 15. Para o STJ, o candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação se o candidato imediatamente anterior na ordem de classificação, aprovado dentro do número de vagas e convocado, tiver manifestado a sua desistência. Essa é boa. Vamos lá. Fazer um desenho. Fazer aqui rapidinho. Ela podia ter sido um pouquinho mais completa para ficar melhor, né? Mas vamos imaginar que aqui nós temos um concurso público cujo edital trouxe 5 vagas. Beleza? Aí a gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Esses caras aqui possuem direito subjetivo à nomeação. Beleza? Aí a gente tem aqui os outros, o sexto, o sétimo, por aí vai. Esses brothers aqui possuem a mera expectativa. Olha o que aconteceu. A administração veio e nomeou o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Quando ela chamou o quinto falou assim: não quero. Olha só, o quinto, ó, que é o que está nas vagas, ele foi chamado e ele falou: não quero. O que aconteceu com a desistência dele? O sexto colocado passou a estar dentro das vagas. Veja bem o que ela disse, ó. O candidato imediatamente anterior, aprovado dentro do número de vagas e convocado, tiver manifestado a desistência. É basicamente isso. Ele era o quinto, desistiu, opa, o sexto colocado passou a figurar dentro das vagas. É o exemplo que eu dei que aconteceu comigo. Eu fiz um concurso público que tinha apenas 4 vagas e calhou de eu ser o quarto colocado. Só que quando eu fiz essa prova, eu já tinha passado em primeiro no meu cargo que eu ocupo hoje, que inclusive tem remuneração melhor e tal, eu nem queria esse aqui. Aí a quinta colocada me procurou se eu não assinaria a desistência para ela passar a estar nas vagas. Assinei prontamente. Aí o que acontece? Eu era o quarto, eu estava nas vagas, eu, ó, sair do jogo. Ela, que era a quinta, passou a ser a quarta. Então, antes era mera expectativa de direito para ela. Com a minha desistência, ela passou a ter direito subjetivo à nomeação. Belezeira? Belezeira dessa forma, gabarito correto. Show de bola? Legal essa aqui, né? Muito boa essa questão. 16. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é válida a exigência de exame psicotécnico em concurso público desde que esteja prevista no edital. Cuidado, essa é uma questão bem maliciosa. Vamos lá, vamos por partes. A gente viu que o psicodoido, o psicotécnico, tem que estar previsto onde para ser válido? Em lei. Beleza? Beleza, tem que estar na lei. Olha o que a questão falou. Que essa exigência é válida desde que esteja no edital. Interprete. Aqui foi sacanagem. Tipo assim, não tem prova de português para ficar lá cobrando interpretação, né? Tem que vir azucrinar aqui em direito administrativo também. Olha o tipo. Aqui tem que interpretar um pouquinho. Aqui a interpretação faz parte do jogo. Ó, vamos lá com o tio, tá? Olha o que ela falou. Vamos parafrasear. Você vai falar para mim sim ou não. Desde que prevista no edital, é válida? Tipo assim, se tiver no edital, é válida. Não é bem assim. Por quê? Tem que estar na lei. Então, não basta estar no edital. Quando ela fala dessa forma, desde que prevista no edital, ela leva a entender que esse é o requisito exigido. E não. Porque, mesmo que ela esteja prevista no edital, se não estiver essa exigência em lei, ela é inválida. Vamos entender outro exemplo? Vamos imaginar que o edital falou, tem psicotécnico, mas a lei não exige. É válido? Não. Então, não adianta estar só no edital. Tem que estar na lei. Gabarito errado. Gabarito errado. Questãozinha chata, por quê? Tinha que dar uma pequena interpretada nela, mas faz parte do jogo. Estamos aí para isso. Súmula vinculante 44. Bora para 17. No cômputo do limite remuneratório, chamado de teto constitucional, devem ser consideradas todas as parcelas percebidas pelo agente público, incluídas as de caráter indenizatório. Ah, essa aqui é Juninho, né? Esse aqui é de boa. É questão Juninho. Verba indenizatória tá fora do cálculo do teto. A gente não considera verba indenizatória para fins aqui do cômputo do teto remuneratório. Essa é bem de boa. Pode marcar gabarito errado. Bora para 18. Em face da garantia da estabilidade, o servidor público estável só perderá o cargo por força de decisão judicial? Não, está errado por causa do só. Há outras hipóteses. Tem o PAD, tem a avaliação periódica de desempenho, tem o corte de excesso de despesas, tem outras hipóteses. Questão errada. Isso aqui foi fácil matar por causa da palavrinha só. Bem fácil essa mesmo. Bora para 19. A estabilidade do servidor habilitado em concurso público é garantida imediatamente após a sua posse, haja vista sua aprovação em concurso público. Ô, velho, essa daqui não tem como errar não, né? Tem que ser bem Juninho. A estabilidade tomou posse e está estável? Até parece. Precisa de 3 anitos de efetivo exercício. Essa daí é Juninho também, hein? Errou essa daí, volta 3 casinhas. Bora para 20. As pessoas físicas que espontaneamente assumem funções públicas em situações de calamidade são consideradas particulares em colaboração com o poder público e integram a administração pública em sentido subjetivo. Porra! Essa aqui é bem pesada, sabe por quê? A primeira, vamos analisar até aqui, ó. Vamos analisar só até aqui, beleza? Que é o que interessa para o tópico que a gente está estudando, tá? Depois a gente fala um pouquinho mais do resto, ok? Ok. Pessoa física que assume tal, tá falando de quem? Ah, tá falando do brother que vai lá segurar a mangueira do bombeiro, né? Que é o famoso agente necessário. Beleza? Beleza. Até aqui, Tá beleza, ó, particular e tal, colaboração, até aqui tá beleza. Até aqui está correto, fechou? Que é o que nos importa para o tópico que a gente está estudando. Mas como a gente conversou antes, muitas vezes a banca mistura regras, ela mistura outros tópicos, é o caso. Então, para agentes públicos, única e exclusivamente, pararia aqui, aí estaria correto. Mas tem esse finalzinho, tem esse finalzinho, vamos lá. Falou administração pública em sentido subjetivo. Quando a gente fala sentido subjetivo, sentido objetivo, material, funcional, orgânico, a gente lembra da regra do suvaco. Regra do suvaco é quando for suor. A famosa regra do suvaco, que é quando for suor. O que é o for suor mesmo? É o formal, subjetivo e orgânico. Esse aqui é aquele critério que fala que a administração pública são apenas aquelas pessoas jurídicas, aqueles entes previstos em lei que, junto com os seus órgãos e agentes, prestam os serviços públicos, beleza? Beleza, que junto com os seus órgãos e agentes, tá? Opa, peraí que eu apertei o botão errado aqui, pronto. Com os seus órgãos e agentes. Aí tem um outro critério. Se o de cima é o formal, o de baixo é o material, o de cima é o subjetivo, o de baixo é o objetivo. O de cima é o orgânico, o de baixo é o funcional. Esse aqui é o critério que fala bem rapidão, ó, da própria atividade, da própria função administrativa. E poxa, ela apelou, cara, porque isso aqui é meio dificilzinho. Ele falou em sentido, vamos marcar aqui de outra cor, ó, subjetivo, subjetivo tá aqui. E nesse caso não. Porque o particular em colaboração, a gente poderia enquadrar ele aqui embaixo. Poderia enquadrar ele aqui embaixo. Dessa forma, questão errada. Questão errada. Porque o subjetivo é a direta, a indireta e os seus agentes públicos. Esse cara não é agente público da direta e da indireta. Ele é um particular que está em colaboração. Seria tipo o mesário, o delegatário. Ele não está ali dentro. Então ela ficou super pesada por conta desse ponto final, mas a gente aproveitou para revisar esse detalhezinho final aqui, beleza? Beleza, esse final que tornou errada. Bora para 21. Assinale a alternativa correta no que concerne à estabilidade do servidor público. A. É direito outorgado ao servidor estatutário adquirida automaticamente após um ano, essa é a Juninho. B. Para ser adquirida, independe de avaliação especial? Não, ela depende. C. Não é estendida aos titulares de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. Correto. Pode marcar a alternativa C de submarino. É o nosso gabarito. Cargo em comissão não tem estabilidade. D. É uma espécie de vitaliceidade. Não é estabilidade, são coisas distintas. Após adquirida, o servidor só perderá o seu cargo por sentença. Não. Há mais hipóteses. Então, confirmamos que a alternativa C de sutiã é o nosso gabarito. Bora para 22. Alírio, brasileiro, de 24 anos de idade, após ocupar por 2 anos no Poder Executivo do Amapá, cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, assume no mesmo órgão, observado os ditames legais, novo cargo para o qual foi nomeado em virtude de regular habilitação no único concurso público que prestou. Beleza. Nesse caso, com relação ao requisito temporal do conceito de estabilidade alírio. Olha, veja bem, o alírio, então, tinha um cargo em comissão, ficou lá 2 anos. Aí ele veio e passou em concurso público. Esse período no cargo em comissão conta? Não, porque tem que ser 3 anos no cargo, 3 anos de exercício no cargo que ele está ocupando para ser estável, fechou? Alternativa B. Não se submeterá a período destinado à aquisição da estabilidade, pois já adquiriu no cargo exterior. B. Só poderá ser considerado estável após 3 anos de efetivo exercício no novo cargo, desprezado o tempo que exerceu o cargo anterior em comissão. Sim, nesse caso é desprezado mesmo. Pode marcar a alternativa B de bizonho. É o gabarito. Vamos eliminar as outras aqui, ó. Olha C. Só poderá adquirir estabilidade se no novo cargo 1 ano. Pff, nada. D. só adquirirá estabilidade após o efetivo exercício no novo cargo durante 2 anos, 3 anos. E não se submeterá ao período destinado à aquisição, porque seu novo cargo é provimento efetivo e a estabilidade é automática. Pá! Muito fácil. Muito fácil. Show de bola? Beleza, vamos para a 23. De acordo com a Constituição Federal, o servidor público da administração direta que for eleito governador de determinado estado no exercício do seu mandato. Então, olha só, o cara tem o cargo dele e foi eleito vereador. Muito fácil. O que acontece com ele? Ele é afastado do seu cargo público para desempenhar o mandato de governador. Antes da gente responder aqui, né, você daria uma olhadinha tal, e a pergunta é, esse período que ele ficou no cargo de governador, ele é computado? É. Para todos os efeitos, salvo promoção por merecimento. Bora lá. É o exemplo que a gente trabalhou, né, dos dois PRFs e tal. Então, ó, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função, beleza. Sendo que seu tempo de serviço será computado para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. Já matamos a alternativa A de animal, é o nosso gabarito. Ó, a B fala que não é afastado, se houver compatibilidade, mentira. Isso aqui é só para vereador. A C fala que ele fica afastado, mas não é computado para qualquer efeito. Mentira, é computado para tudo, menos promoção por merecimento. A D fica afastado e o tempo é computado, inclusive promoção por merecimento. Errado, exceto. A E fala que não ficará afastado, já está errado, e aí vai falando bobeira. Então, as alternativas falam praticamente a mesma coisa, só vão mudando as regrinhas. Então, bem de boa mesmo. Vamos ao 24. João, servidor público municipal, ocupando o cargo de provimento efetivo de auxiliar e de escritório, beleza? Após anos de estudo, logrou êxito em ser aprovado em concurso público de provas e títulos para o cargo público federal de auxiliar de almoxarife. Ao comparecer à repartição federal, requereu que fosse reconhecido o seu direito de acumular cargos públicos, bem como o tempo de contribuição previdenciária municipal fosse computado no federal. Então vamos lá, o que está acontecendo com o João? O João tinha um cargo, foi aprovado para outro. São cargos cumuláveis? Não são, né? São tecnicamente dois cargos técnicos aqui. Então acumular ele não pode. E ele gosta desse cargo, hein? Pensa bem, falou, não, eu sou auxiliar de escritório, agora vou ser auxiliar de almoxarife. É que federal deve ganhar mais, né? Mas tudo bem, não entra nesse mérito. São cargos acumuláveis? Não, ele não pode acumular. Mas veja bem, o que mais que o João quer? Ele falou, ó, o tempo que eu contribuí no município, eu quero levar para o federal. Pode? Aí ele pode, ok? Ok. Acolhido. Porque ele pode acumular e não, já está errado. Ele não pode acumular. B. Parcialmente rejeitado, pois ele pode acumular. Não pode acumular. C. Parcialmente rejeitado, pois ele somente poderia computar o tempo de contribuição previdenciária no cargo municipal no período em que acumulasse o cargo federal. Nossa, nada a ver uma coisa com a outra. D. Parcialmente rejeitado, pois ele não pode acumular os cargos, ok, mas pode contar o tempo de contribuição previdenciária em outro ente. Alternativa D de Janho é o nosso gabarito. Ele não pode acumular, mas o período pode ser computado. O período que ele trabalhou no cargo municipal, ele leva para o federal? Leva! É o exemplo que a gente viu antes. O cara trabalhou um tempão no município. Aí ele foi aprovado para um concurso federal. Esse tempo ele leva? Leva! Ele leva. Olha, a alternativa é rejeitado, pois não é possível acumular ou contar o tempo. Não, contar o tempo pode. Alternativa D. Ó, imagina, você trabalha 10 anos no município, aí você é aprovado por um cargo federal. Esses teus 10 anos joga no lixo, volta do zero, você começa a carreira do zero. Mas esses 10 anos, eles são computados para fins de aposentadoria e disponibilidade. Então é computado aí. Alternativa D de Jan é o gabarito. Bora para 25. Zé é ocupante de cargo efetivo de contador numa Câmara Municipal da Bahia. É contador, tá bom, Zé. Visando a complementação de sua renda, Zé acabou de ser convocado em concurso público para professor municipal. De acordo com as disposições constitucionais sobre a matéria e a jurisprudência do STJ, o Zé. Bom, são cargos cumuláveis, tá? Bem de boa essa, mas vamos lá. Terá necessariamente que escolher um dos dois. Não, ele pode acumular. B. Terá necessariamente que permanecer como contador, pois teria que pedir exoneração? Não. C. Poderá acumular ambos os cargos públicos, independentemente da carga horária e da fonte pagadora, desde que mantenha o serviço em dia em ambas. Olha, hoje a jurisprudência não exige mais uma limitação de jornada. É tipo assim, tu trabalha o tempo que você quiser, desde que você tenha plena condições. Mas tá meio esquisita. Hoje, com a jurisprudência, até daria para começar a ir nela. É que o requisito não é bem esse, não. O requisito é compatibilidade de horários. Vamos lá, ó. Olha as outras, ó. Vamos ter alguma melhor. Poderá acumular ambos os cargos se tiverem a mesma fonte pagadora? Não, isso aqui de fonte pagadora não é requisito. E é, poderá acumular ambos os cargos apenas se houver compatibilidade de horários, alternativa E, de estratégia é o nosso gabarito. Beleza? Pode marcar aí alternativa E de estratégia. Então, hoje a gente sabe que a jurisprudência não exige mais uma limitação de jornada. Pode ser 60, 70 horas, isso aí não interessa. O que interessa é, tu tá em condição de bem desempenhar suas funções? Tô. Então, fião, céu é o limite. Mas ficou muito mais fácil a gente identificar que a alternativa aí estava na veia. Provas de múltipla escolha faz parte do jogo. Belezeira? Belezeira. Muito obrigado. Terminamos aqui as nossas questõezinhas. E olha uma dica, ó. Se você não me segue nas redes sociais, tem ali o meu Instagram. Dá um pulinho lá, tem o meu Telegram também.